O tema da aula de hoje é como a gente recalcula a rota do nosso orgulho judaico. Né? O nosso intuito não é remoer a dor, mas a gente tem que aprender a recalcular rotas. A gente entrou agora no mês de Adar, a gente já está quase nos meados do mês de Adar. Adar é o mês da alegria e esse ano, que é um ano bissexto, a gente tem dois Adar, que é até curioso, é uma das características judaicas de 12 meses e você tem que escolher um 13º, porque justamente é dois Adar. Podia ter dois Nissan, dois Tishrei, dois Elul, dois Adar, porque é a alegria que tem que prevalecer. E nós, como povo, a gente vê como que a gente consegue superar muita da dor com a alegria, e isso a gente tenta transportar um pouquinho também para as nossas vidas pessoais. Então, antes da gente falar do orgulho, a gente tem que falar um pouquinho do que é identidade. Porque se você não tem identidade, você vai ter orgulho do quê? E identidade nada mais é do que a nossa carteirinha. É quem nós somos, o que tem numa carteira de identidade. A nossa foto, o nosso nome, a data de aniversário, data de nascimento, mas principalmente o quê? Filiação. Quem são os nossos pais, a filiação. É isso que dá pra gente o senso de ser no meio de um mundo com 8 bilhões quase de habitantes. Então, quem somos nós antes de nos orgulharmos? Então, eu quero começar com uma passagem da Guemará, até um pouquinho esquisita. A Guemará conta que a Academia de Hillel e Shammai, que são as academias que mais debatem, as duas escolas que mais debatem, a Guemará, no Tratado de Iruvin, conta que passaram 2 anos e meio discutindo um aspecto. Qual é o aspecto? Uma pergunta que a Guemará faz. Se a vida é tão difícil, e ela é, para cada um tem o seu pacotinho e sabe qual é a sua dificuldade. Se a vida é tão difícil, será que era melhor nascermos ou não nascermos? E assim eles passam 2 anos e meio discutindo. Era preferível nascer ou não nascer? E a Guemará não entra nos detalhes qual escola diz o quê, só fala que uma escola falava era preferível nascer mesmo assim, e a outra escola fala não, era preferível não nascer. E depois de 2 anos e meio, a conclusão é o quê? Noach lo le'adam shelo nivra. Era preferível a pessoa nem ter nascido. Nascer para sofrer, nascer para viver uma vida com tantos percalços, era preferível não ter nascido. Ah, mas continua Guemará. Agora que já nasceu...
Não é questão de preferir, é que precisa nascer, sei lá.
Então, essa é a continuação da Guemará. Agora que já nasceu de todo jeito, Yefashfesh bema'asav, Yemashmesh bema'asav, é um trocadilho. Yefashfesh bema'asav significa, já que o homem já nasceu de todo jeito, então ele deve examinar os seus atos e as suas condutas e como ele vive essa vida. E é mashmesh bemassav, ele tem que fazer o melhor que ele pode dentro da sua realidade. Mas a Alice é muito esperta e ela se incomodou com o dito da Guemará, então eu tenho que te contar que você não é a única, que todos os sábios que vieram da Guemará, eles falaram, opa, Hani, você está explicando tudo errado, porque não dá para explicar no pé da letra, porque a palavra Noach não quer dizer preferível, como você acabou de traduzir, eu acabei de traduzir. Noach significa conveniente. Em outras palavras, que a gente tem que ser cuidadoso com as palavras, conveniente teria sido não nascer. Por quê? Porque a vida é cheia de desafios, é muita ginástica para fazer. Mas, já que a gente nasceu, a gente tem que fazer o melhor da nossa vida. E a Guemará traz essa passagem porque qual é a relevância? Para a gente entender que parte da nossa identidade é viver uma vida que nem todos os dias a gente escolheu que ela seja da forma como ela seja. Muitos dos momentos a gente se olha no espelho e fala por quê? Ou se a gente for mais elevado, a gente fala para quê? Mas não são fáceis os momentos. E mesmo assim, a Guemará fala, é verdade, depois de 2 anos e meio, todos os sábios chegaram na conclusão que era mais conveniente não ter nascido, mas já que a gente nasceu, o que a gente pode fazer dessa circunstância, desse momento? E aí, justo outro dia, eu tava, aproveitei o carnaval para tirar um monte de coisas que estavam na minha frente, e eu me deparei com um artigo que eu estava lendo, que aconteceu na época do atentado das Torres Gêmeas. Uma mulher está contando, uma senhora que ela é handicap, que ela tinha alguma deficiência física, ela era cadeirante, e ela trabalhava no andar 64, no 64º andar de um dos prédios da torre. E no dia do atentado, ela se deparou com uma situação impossível. Ela nunca percebeu que é uma loucura ela trabalhar num andar tão alto, porque ela ia todo dia com as cadeiras de rodas, subia de elevador, descia de elevador, e assim ela já trabalhava lá há mais de 10 anos, ela conta. Mas naquele dia ela percebeu o que é dificuldade de verdade. Então, os primeiros 10 andares, os colegas do escritório dela começaram a ajudar. Um pegou a cadeira, depois abandonaram a cadeira, pegaram ela no colo. E ela conta, imagina a dificuldade que não era, se não fosse difícil carregar uma senhora, que ela fala, eu não sou muito magra, e numa situação de apuro que eles estavam, e o calor, o prédio estava sendo incendiado. Quando desceram 10 andares, eles estavam no andar 54, eles desistiram, eles não aguentaram mais, ninguém mais tinha forças. Eles colocaram ela no chão com o intuito de começar a pensar em outras estratégias, talvez um segura por um lado, outro por outro. Enquanto eles estavam pensando o que fazer com essa senhora, ela disse que desceu de escada um homem chamado Louis, não conhecia, ela não sabe de que andar nem nada. Ele olhou para ela, ele entendeu que não tinha tempo para pensar, ele colocou ela nos ombros dele e ele começou a descer, 54 andares. Quando faltava 10 andares, quando chegou no 10º andar, já tinha lá cheio de paramédicos e bombeiros e todo mundo, toda a equipe que estava chegando, e falaram para ele, uau, agora você pode deixar ela está nas nossas mãos, ela está bem. E ele parou, como alguém que está pensando o que fazer, ainda com ela nos ombros, por 2 minutos, ele fez, não, e desceu com ela todos os andares. Chegou no térreo, já tinha ambulâncias, já tinham toda a equipe, quem conseguia chegar, ele colocou ela numa ambulância, ele deitou ela, ele apertou a mão dela, ele perguntou, você está bem? Você tem certeza que você está bem? E aí, depois ele foi ser ajudado também. E ela está contando essa história. Ela falou, eu nunca pude agradecer o Louis pelo que ele fez por mim. E ela faz uma reflexão, ela fala assim, o Louis que desceu de não sei que andar, não foi o mesmo Louis que chegou no andar térreo. Porque a gente se transforma no meio dos desafios, a gente se transforma no meio da dificuldade, a gente se transforma na adversidade. Ele falou, provavelmente no andar 10, o que aconteceu com ele é que apertaram um botão na cabeça dele. Ele saiu do botão instinto e foi para o botão escolha. Falaram para ele que ele podia deixar. O que ele fez já tinha sido um ato heróico. Mas ele falou, não. Provavelmente é o que ele se falou, não. Se eu já fiz até aqui, eu vou fazer por completo. Quem me garante que eu vou pôr a cabeça no travesseiro, sabendo que deu tudo certo e que ela ficou bem? A única coisa que me garante é se eu levar ela até o bem. Então, eu trago isso porque na vida isso, quem conclui é essa própria senhora. Ela fala, todos nós temos potencial de extrair o nosso melhor. Mas algumas pessoas morrem no potencial. E a pergunta que a gente tem que se fazer é, eu tenho potencial para A, B, C, D, F? Ou eu, de fato, saio do potencial e realizo? E é isso que a gente tem que se perguntar sempre. Não quão bons nós somos, mas quão bons nós nos tornamos. Por que eu falo isso? Porque tem gente que é bom porque tem facilidade para ser bom com alguma coisa. E isso não caracteriza o que essa pessoa é. Por isso que as mitzvot da Torá não têm um peso. Faria muito mais sentido se a Torá fosse um livro com pontuação. Se você cumprir o Shabbat, você ganha 20 pontos. Se você comer kasher, você ganha 10 pontos. Se você colocar tzedaká, você ganha 50 pontos. E assim, na hora que a gente se depara com escolhas que a gente tem que fazer, porque é impossível na vida abraçar tudo, a gente iria pela pontuação. Eu vou dar tzedaká, eu ganho muito mais pontos do que o cumprir Shabbat. Por que não é assim? Porque cada um tem uma pontuação diferente. Para mim, pessoalmente, Eu posso estar. Eu posso estar andando na rua e sentir um cheiro de uma churrascaria e isso não conversar comigo. Por quê? Porque eu não gosto de carne. Então, eu não vou estar ganhando pontos por estar comendo carne kasher. Carne não conversa comigo. Então, a minha pontuação é uma. A minha colega aqui do lado acharam ama carne, entendeu? Então, para ela passar por uma churrascaria que era kasher, que deixou de ser kasher, e conseguir se controlar e não comer, é 10 pontos. O mesmo acontece com a tzedakah, o mesmo acontece com respeitar os pais. Pessoas que têm pais que são incríveis, maravilhosos, que fazem tudo pelos filhos, e o filho fala, eu respeito o meu pai, vem de uma forma muito mais natural do que aquele que tem um pai que é uma pessoa difícil, que teve uma relação complicada durante o crescimento desse filho, pai que nem sempre se comportou como a gente acredita que um pai tem que se comportar, e ele vai para tudo que ele tem naquele dia para acompanhar o pai num exame, é outra pontuação. Então, a Torá fala para a gente um conceito mágico. Lepum Tzara Agra. Isso está escrito na Mishnah, no Pirkei Avot, de acordo com o esforço, com o sacrifício, é que vem a recompensa. Cada um tem a recompensa de acordo com o sacrifício. Só a gente sabe quanto a gente malha e como a gente se sente no final do dia depois de ter malhado. Quem corre todo dia e correu mais um dia, se sente feliz, mas não é a mesma coisa do que quem está tentando correr há 2 meses e não consegue e de repente já faz 1 semana e não falhou nenhum dia. E, infelizmente, a gente já falou, é uma questão da vida, que é, tá correndo? Tá. Que o melhor azeite é aquele que a gente aperta para extrair. Então, às vezes, quando a gente sente que está sendo apertado, a gente tem que lembrar que o aperto é para tirar o melhor de nós. Quero contar para vocês... Quem já assistiu esses discursos commencement de universidade? São uma delícia, né? E tem um homem que ele se chama Mitch Daniels. Ele era governador do Texas e depois ele virou presidente da Purdue University. Quem assiste o discurso dele, podem fazer essa lição de casa hoje, vai falar assim, não é possível, o cara é judeu, ele não é judeu. Porque ele fala tão bonito, como universidade, ele deveria ser a primeira pessoa a estar supervalorizando o acadêmico, os esforços, o estudo, os diplomas. E o discurso dele é assim, ele fala, queridos alunos, vocês hoje estão se formando, todos vocês estão saindo daqui com um diploma na mão. Se vocês acham que esse diploma vai abrir alguma porta para vocês, esquece. Isso ele falou 2 anos atrás, não em 2022. 2022, o diploma diz muito, muito pouco do que essa pessoa vai ser. O que vai determinar o sucesso de vocês na vida vão ser os fracassos e os setbacks. Como se fala setbacks? E os impedimentos. É isso que vai determinar o sucesso de vocês. Porque uma pessoa, ela cresce mediante as adversidades. Eu achei incrível, Mitch Daniels, Purdue University. Só escreve Commencement Purdue, você vai ver no YouTube, tem inteiro, tem 10 minutos, tem 3, você escolhe quanto você quer assistir. Mas é muito louco como tudo que está escrito na Torá é justamente o que ele falou naqueles 20 minutos que ele falou lá para os alunos. E é verdade, os nossos esforços são medidos pelas adversidades que a gente encontra no caminho. Shlomo Amelech, no livro de Mishnê, no livro de Provérbios, ele fala que Sheva Ipol Tzadik Vekam, 7 vezes o justo cai. Mas o que determina ele não é as quedas, é que nas 7 vezes ele se reergue e se levanta. Eu tenho uma amiga que sempre conta para mim que o pai dela chegou nos Estados Unidos, depois veio da Europa para os Estados Unidos, e ele abriu uma fábrica de casacos. E ele estava muito bem de vida. E ele tinha muitos clientes e tinha também muitos funcionários. E na época que ele chegou, nos anos 60, ele era uma pessoa de extremo respeito. Só que aí a vida deu uma reviravolta e ele começou a ir mal, a empresa começou a ir mal, eventualmente a empresa faliu, Não, ele ficou muito mal, não só por ele, mas também porque ele teve que demitir mais de 30 amigos que trabalhavam para ele. E ela conta que eles moravam no Monticello, né, que é nas montanhas de Nova York. Ele conseguiu um emprego noturno que ganhava salário mínimo em Manhattan, que são 3 horas da onde ele morava. Ele teve que vender o carro dele também, então não era uma opção vir e voltar todo dia. Ele alugou um quartinho lá em Manhattan, ele ficava, passava lá a semana inteira e vinha nos finais de semana pegando carona para chegar em casa. E ela disse que ela nunca vai esquecer, que provavelmente é isso que deu para ela o número da carteira dela de identidade. Um fim de semana, que já era horário do pai chegar, ele trabalhava turno noturno, então sexta de manhã, quando era umas 10 da manhã, sempre ele já estava lá. E era 10, era 11, meio-dia, 1, 2, e nada dele chegar, muito antes dos tempos do celular. E ele foi chegar 1 hora antes do Shabbat. Ensopado, era um dia de inverno horroroso, e chovia aquele dia horrores. E ele ficou 8 horas parado na estrada, até a primeira pessoa oferecer carona. E ela falou para ele, ela falou assim: pai, hoje você deve ter ficado com muita raiva de Deus e de todo mundo. E ele falou: não, não. Ela falou: o que você fez nessas 8 horas? Ele falou: eu fiquei lembrando, mentalizando todas as músicas que eu conheço. Que música era a única coisa que fazia a hora passar. Não tinha o que fazer. Então eu fiquei lembrando as músicas que eu conheço. E ele era uma pessoa muito musical. E ela falou: pronto, aquilo me deu a chave para encarar a vida. Então, às vezes, é na dificuldade que a gente tira o nosso melhor e a gente se reergue e se levanta de novo. E eu quero contar de uma mulher. Alguém já leu um livro chamado Miriam's Song? Essa é outra lição de casa. Esse precisa. Miriam's Song. Miriam's Song faz... o nome ela usou porque tem o cântico de Miriam, irmã de Moshe, que é o cântico dela que ela canta no deserto, mas nada a ver. Miriam é uma mulher chamada Miriam Peretz. Quem conhece a política de Israel, ela tentou se candidatar para presidente na última candidatura. Não foi entre as melhores, mas era uma mulher incrível. Qual a história da Miriam? Ela conta a história da vida dela nesse livro. Ela veio muito jovem, com 10 anos de idade, do Marrocos, ela e a família dela, e chegaram sem nada. Não porque eles deixaram para trás, ela conta, mas porque eles não tinham nada. E eles tiveram que começar a vida... Miriam's Song. Não, mas é um inglês muito fácil, muito, muito fácil. Mas eu comprei aqui, no Brasil. Foi muito tranquilo. E ela conta que, com 10 anos de idade, ela tinha que ajudar os pais com ganha-pão. Ela era mais velha, de um monte de irmãozinhos, e não tinham nada. Então, depois da escolinha, 10 anos de idade, a mãe dela levava ela para o parquinho. E no parquinho, ela descobriu que tinha mães com crianças menores. E, às vezes, para as mães era difícil. Assim, a criança quer subir no escorregador, quer balançar, quer isso. Então, ela oferecia serviço, enquanto as mães cuidavam no parquinho, para balançar e para tudo. E no final do parquinho, as mães davam para ela. Ela falou: às vezes eu ganhava a gurota é centavos, não era dinheiro. Mas ela falou: eu guardava isso e assim eu ajudava a minha mãe. E assim ela foi crescendo. Infelizmente, ela teve que abandonar os estudos sem completar o ensino superior, porque ela tinha que trabalhar. Mas ela falou que ela sempre encarou tudo com muita alegria. Ela chegou na idade, se casou com um homem chamado Eliezer. Graças a Deus, ele tinha mais condições. E finalmente, aos 30 anos de idade, ela pôde voltar para a faculdade. E ela pôde estudar. Ela se formou, ela tem um diploma de psicóloga. E depois ela foi estudar política e tudo mais. E quando o filho dela, Uriel, tinha 18 anos, em 2014, se eu não me engano nos detalhes, ele foi para Tzavá, e todo mundo lembra o que aconteceu em 2014. 2014 foram quando os 3 foram sequestrados, e vários atentados, e os soldados que tiveram que entrar em Gaza. E um belo dia ela está lá lavando louça, e a janela da cozinha dela dava para a entrada de casa, e ela viu que estavam chegando carro com soldados. E na hora ela entendeu que ninguém vem visitar ela de surpresa para um almoço só para comer o schnitzel dela. E ela disse que ela congelou E ela já imaginou o que viria, e de fato eles vieram oficialmente dar notícia para ela que seu filho Uriel tinha falecido no combate. E ela falou que a dor foi insuportável, não tinha como superar, pelo menos ela acreditou que não tinha que superar, mas aos poucos ela foi aprendendo a lidar e foi criando projetos e até ajudando instituições, tudo em nome do Uriel. E assim passaram-se 10 anos, 10 anos não, passaram-se 5 anos, 2019, ela... Um dia o marido dela se sente muito, muito, muito mal, ela leva ele para o hospital e fazem todos os exames e falam, não, ele não tem nada, ele está bem, ele volta para casa e naquela noite ele falece. E ela falou, agora eu não era mais uma mãe sem um filho, mas eu era uma viúva e não tinha mais o meu melhor amigo para compartilhar dessa dor. E ela falou, muito, muito difícil, como eu ia cooperar? E ela falou, ela escreve no livro dela, meu marido morreu de um coração fraturado, não tinha outra razão, é a dor da perda do filho que ele nunca superou. E tá bom, 2020, no meio da pandemia, vocês lembram que mais uma vez o Hamas atacou e essa, agora o outro filho dela, Eliraz, estava no exército, estava no Tzavá. E um dia ela está lá cuidando dos netinhos, filho do Eliraz, porque o Eliraz foi chamado como reserva, ela está lá cuidando dos filhos do Eliraz, a esposa dele precisava trabalhar, e ela fala, não é possível, não é possível, não é possível. Ela viu chegando carros do exército. E ela fez o quê? Fechou a cortina da janela que tampava aqui a porta. Ela falou, eu me recuso a saber qualquer realidade que eu não quero saber. E começam a bater na porta e ela não abre. E começam a tocar a campainha e ela não abre. Eles percebem que tem gente em casa, então eles vão pela lateral e começam a fazer tchauzinho pela janela. E ela falou, não tinha opção. E eu abri a porta... E veio, saiu de lá uma soldada e me deu um abraço forte. Ela falou, só falei uma palavra, Eliraz? E a moça falou assim. E ela falou, não é possível, não é possível, não é possível. Ela falou assim, eu deixei meu segundo filho para o exército, porque eu sabia que a minha cota eu já paguei, tá tudo certo. E aí ela falou que as próximas 2 semanas foram de uma tristeza que não dá para explicar. Como é possível, como dá para... levantar depois disso. E ela disse que ela passou 2 semanas e a Nora estava na casa dela ainda e as crianças estavam na casa dela e ela falou, eu a minha vida eu já vivi, mas e eles? É isso que eles vão ver? Uma mulher largada e vão entender que a vida é assim? Ela falou, eu lembrei do Shlomo Amelech, ele falou que 7 vezes caiu, eu ainda tenho outras vidas. Ela falou, eu acordei. E ela falou, eu decidi que eu vou mostrar para o mundo que eu sou a mulher mais feliz que existe. E ela pegou como missão, quando ela escuta que alguém faleceu no combate, algum soldado, alguma coisa, ela falou, as pessoas já sabem, eu sou a primeira a chegar na casa da Shiva. Ela falou, eu dou o abraço, eu sou o primeiro a dar o abraço para a mãe, para a esposa, para as filhas. E hoje ela é conhecida nacionalmente. E pelas mulheres com quem ela conversa, pelos homens, pelas pessoas, convenceram ela de escrever um livro, porque ela é uma lição de vida. E ela escreveu, e ela falou, eu escolhi como título Miriam Song, porque a dor a gente não pode escolher, mas a gente pode escolher cantar com a dor. E eu lembrei da história do pai da minha amiga, quando eu li o livro dela, que ele falou, não tinha o que fazer, então eu comecei a cantar as músicas que eu conheço. É muito louco como no judaísmo, o dia mais alegre da vida da pessoa é quando? Qual é o dia mais alegre? Casamento. É aquela euforia, aquela alegria, alegria do noivo, alegria da noiva, alegria dos parentes, alegria dos daminhos, alegria dos convidados. Está todo mundo lá na festa, na maior alegria, e a cerimônia está quase encerrada. Já deu aliança, já leu a ketubá, 7 brachot, mais... iluminado e elevado do que isso não tem, e agora está todo mundo pronto para ir para a festa, para cantar, para dançar, para comer, para beber, mas antes tem que fazer uma coisa, quebrar o copo. E por que a gente quebra o copo? Lembrar Jerusalém. Simbolicamente, no meio da maior alegria que existe individual, a gente lembra que nenhuma alegria é completa, porque a gente ainda está enlutado pela destruição do Templo de Jerusalém. mais amplamente do que simbolicamente, a gente lembra que a vida é feita de momentos alegres, mas a vida é feita de fraturas também. E a gente quer dar esse gás, essa força de que faz parte da vida também. Mas aí vocês podem perguntar o que eu pergunto. Tá bom, é verdade, mas precisa fazer isso no casamento? É como se fosse que eu vou cumprimentar os noivos. O que a gente fala para os noivos? Que vocês sejam sempre felizes, para sempre. É isso que a gente fala. Ninguém chega e fala assim, só quero te lembrar que a vida não é esse mar de rosas, tá? Aguarde! Ninguém fala isso. Por que Hashem fala isso na Rupá? Mas Hashem fala isso porque Hashem fala assim, calma, 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 que eu quero falar para vocês que os dois vêm junto. Lembra que eu tinha falado de um podcast que eu escutei, o cara do Zaka, o cara que recolhe, infelizmente, resíduos de sangue, de corpo? Que ele falou assim, nosso povo sabe rir como ninguém, a gente sabe chorar como ninguém, mas o mais incrível é que a gente sabe fazer ambos juntos. E o cara da Tzalá, esse que estava ontem, ele também falou, o mais louco no dia 7 de outubro é que de manhã ele estava lá vendo o que ele estava vendo e de tarde ele foi para casa, tudo que ele queria era tomar um banho, tomar algum remédio para conseguir dormir, mas apagar um pouco, esquecer tudo que existe. E aí tocou o bip dele de novo, porque a vizinha dele estava em trabalho de parto. Ele falou, eu pulei. Minha esposa falou, calma, tem outras pessoas. Ele falou, não, é lá que eu quero estar. Então a gente tem essa habilidade incrível de comemorar ao mesmo tempo a fratura, mas a alegria eterna. E isso faz a gente lembrar, tudo bem?
Tá bom.
Ah, isso faz a gente lembrar uma coisa muito louca. Até só entre parênteses. O maior dos massacres que deu início aos seis piores anos da humanidade foi o Kristallnacht, foi a noite dos cristais, ou mais corretamente falando, a noite dos vidros quebrados. Foi um pogrom que simultaneamente os nazistas, os alemães, eles destruíram milhares de estabelecimentos judaicos, sinagogas, queimaram, incendiaram, assassinaram, prenderam judeus, e foi uma coisa terrível. E eles gostaram do nome, Kristallnacht, a noite dos vidros quebrados, porque eles viram, para eles simbolizou todos aqueles caquinhos no chão como a nossa destruição. Mal eles sabiam que a gente já tem a prática dos vidros quebrados, só que para a gente essa prática simboliza justamente a eternidade. Há centenas e milhares de anos que a gente também quebra o vidro, só que a gente quebra justo na Rupá, quando um casal se compromete a dar continuidade a mais um elo da nossa corrente milenar. Então, enquanto o inimigo fala, eu vou te derrubar, a nossa resposta é assim, você esqueceu que a gente é que nem o João Bobão, você derruba, a gente levanta, você derruba, a gente levanta, a gente se recusa a se derrubar. E o nosso tempo está acabando, eu quero terminar com mais uma história. Eu prometo que eu vou tentar ser o mais forte possível, mas eu acho que eu não consigo. Claro.
Eu justo estava outro dia no memorial do Holocausto, e eles estavam, a Saíta, né, que estava me levando, ela comentou que acho que na Alemanha eles vão até mudar esse nome de Kristallnacht, exatamente porque para a gente tem esse significado, mas para eles parecia como se o nome fosse até bonito.
Uhum.
Então, que lá já mudou e que eles estão fazendo todo...
Eles chamam do pogrom do dia 10 de novembro, mas... A terminologia ainda continua, mas sim, sim, historicamente eles já mudaram. Eles chamam os pogroms do dia 10 de novembro. E só lembrando que algumas semanas atrás a gente leu sobre o recebimento da Torá, quando o povo recebeu a Torá, que na verdade foi logo depois disso, a gente teve o primeiro grande pecado coletivo, infelizmente o primeiro de muitos, foi quando o povo judeu cometeu o pecado do bezerro de ouro. Pense em Moshe chegando lá embaixo, depois de ter tirado o povo do Egito, de ter atravessado com eles o mar e tudo, e que eles estão fazendo, em vez de servir a Deus, um bezerrinho de ouro. Qual foi a reação dele? Ele derrubou as tábuas. E depois tem todo... Hashem queria escolher outro povo, e Moshe fala para Hashem, eu que sou ser humano, perdoo, você também tem que perdoar. E assim ele mostrou o dom dele de persuasão, que a gente pode herdar também. E por 40 dias e 40 noites ele conseguiu convencer a Deus de dar uma segunda chance, e Deus fala, tá bom, então escreve uma nova tábua. A primeira tábua tinha sido engravada por Deus próprio, a segunda escrita por Moshe, mas... com o mesmo valor. Quando a tábua está pronta e Moshe desce para entregar para o povo judeu, Hashem fala para Moshe, agora você vai guardar essa tábua na Arca Sagrada, no Aron HaKodesh, na Arca Sagrada. E Hashem fala para ele, pega essa tábua e a tábua quebrada, e ali que vai ficar, e essa arca vai acompanhar vocês em todos os lugares. E a pergunta mais clássica que o Rashi ele faz é, qual o motivo de guardar a tábua quebrada? O que a gente faz em casa quando a gente quebra um copo, quando a gente quebra um prato, quando a gente quebra uma tábua, quando a gente quebra o que for que seja? Perde esse valor, a gente joga fora. E a gente fala, não. A tábua fraturada vai lembrar vocês que é na fratura que você descobre o quão completo você pode se tornar. Tinha aquele Rebbe que eu cito muito, que é o Rebbe de Kotsk, que era um Rebbe que ele falava as coisas dele, a sabedoria dele em muitas poucas palavras. Ele tinha o dom de sintetizar qualquer conceito. E ele tem uma expressão, uma citação dele que diz o seguinte: não tem nada mais sagrado do que um coração partido. Não, desculpa, não tem nada mais completo do que um coração partido. Porque quando a gente está com o coração partido, a gente se torna muito mais vulnerável e muito mais empático e, portanto, muito mais completo. Eu estava conversando com a Roberta logo antes da gente começar a aula. Como é incrível como a nossa reação frente a tudo que está acontecendo foi na proatividade. Foi na proatividade. Quantas instituições abriram desde o dia 7 de outubro é impossível descrever. Quantas pessoas pararam a vida ou se não, ressignificaram a vida para estar fazendo o que estão fazendo. Não sei se vocês seguem, tem um Instagram, eu vou até olhar para poder indicar. Chama Stronger... Alguma coisa 24/7, bom, é óbvio... Ah, eu estou no modo avião, daqui a pouco eu olho. Um cara, o pai dele acabou de falecer, o pai dele era um grande cantor hassídico, Dead. Então, ele herdou o que ele herdou do pai e ele pegou essa herança e ele está usando isso para gerar ação geração, assim. É, ele está suprindo os soldados e graças ao barulho que ele está fazendo, ele consegue bastante patrocínio e ajuda, etc. Mas ele está fazendo loucuras. Vocês com certeza viram um cara que chega com um caminhão, com as máquinas de lavar perto das bases para todo mundo. É ele, entendeu? O nome dele é Dudi Graucher e acabou. Ele estacionou a vida, ele está trabalhando, ele está fazendo as coisas dele, só que numa outra significância que é pelo outro. Então é incrível quanto que um coração partido consegue se tornar completo. E por isso a Hashem fala, as duas tábuas vão ficar guardadas, porque não tem nada mais sagrado, mais elevado do que as tábuas quebradas. Para a gente finalizar nossa história, nossa aula, vou terminar com uma última história. Essa história aconteceu em 2015. E aparentemente todo mundo já tinha as mídias sociais, o Instagram não estava tão forte, era muito mais o Face. Essa história ficou no Face. Foi a primeira vez na minha vida que eu descobri que eu usei o Zoom e eu já vou contar para vocês por quê. Uma menina chamada Sara Terria Littman, ela ia casar no domingo e, como é costume, acho que é nas antes do casamento, sefaradi do casamento, mas o Shabbat, véspera do casamento, o noivo sobe na Rupá, para a família Ashkenazi, para a família sefaradi, o noivo sobe na Rupá na semana seguinte do casamento, na Torá, na semana seguinte do casamento. E então, naquele Shabbat, antes do casamento, o noivo era de uma outra cidade, eu não estou lembrando exatamente, talvez Beersheba, mas eu não tenho certeza. E a família inteira dela foi passar Shabbat com o noivo para poder estar lá, menos ela, porque ela e o noivo já não estavam mais se vendo. E tem um costume em algumas comunidades, assim como tem o Shabbat Hatá, no Shabbat do noivo, de fazer um Shabbat Kalá, o Shabbat da noiva. Então ela convidou todas as amigas dela para passarem Shabbat com ela, comemorar, despedida de solteira, e a família dela ia passar com o noivo. Para quem vai lembrar, os pais estavam indo para a casa do noivo e eles sofreram um atentado no meio do caminho. Gratuitamente, os terroristas começaram a atirar no carro dela, no carro dos pais dela. A bala acertou direto o pai dela, matou na hora, e o irmão dela, Netanel, matou na hora também. Mãe e irmãos ficaram feridos, mas graças a Deus se salvaram. E domingo, que era para ser o dia do casamento, ao invés de ela estar sendo levada para Hopá, ela estava sendo levada e carregada para o enterro do pai e do irmão. Uma coisa horrorosa que chocou todo mundo. Sempre choca, mas quando tem uma coisa assim tão marcante, choca muito mais. E ela pediu para falar umas palavras no enterro e deram espaço para ela falar, mas ela não conseguiu. Ela começou a chorar inconsolavelmente e ela falou: Deus, daqui você pega, porque eu não consigo mais, isso é forte demais. Ela falou: era para eu estar agora nesse momento na cabeleireira, fazendo meu cabelo, fazendo minha maquiagem, com a roupa aqui do lado, e não estar onde eu tô. Ela falou: isso é demais, eu não consigo. E foi uma shivá muito, muito triste, obviamente, mas no passar dos dias, acho que ela começou a ganhar uma força que não dá para saber de onde. E ela postou no Facebook dela um pasuk, um versículo do profeta Michá. O profeta Michá fala: os meus inimigos vão ver que na falta kamti, que apesar de eu ter caído, eu me levantei. Faço questão que meus inimigos vejam que mesmo que ele me derrubou, eu me levantei. Esse que foi o pasuk. Sabe quando muitas vezes no convite as pessoas colocam kol sason vekol simcha, que se escute voz de noivos e noivas e de alegria? O pasuk que ela escolheu para um novo convite de casamento foi esse: que meus inimigos vejam que da forma como eu caí, eu também vou me levantar. E ela postou no Facebook um novo convite de casamento, duas semanas depois do casamento original. E ela fala: a única forma de eu suportar a dor de não poder dançar com meu pai é dançar com todo o Am Israel. Por isso eu quero convidar todos. As pessoas e as agências e os bufês em Israel, e todo mundo começou a ver esse Facebook, e todo mundo se voluntariou para reorganizar um novo casamento. O casamento dela aconteceu no Binyanei Aumá. O Binyanei Aumá é o maior centro de convenções de Jerusalém, é um aimbi. E o casamento foi lá, e o casamento foi broadcast, foi transmitido por Zoom. Foi a primeira vez que eu descobri que tinha um Zoom. Eu estava aqui na escola, na sala dos professores, e eu só chorava. E foi um casamento maravilhoso com 5 mil pessoas. Esse foi o casamento da Sarah Terria Littman com Ariel Begon. Quem fizer uma pesquisa ainda consegue ver fotos e vídeos desse casamento lindo. Essa é a nossa identidade, felizmente e infelizmente. Infelizmente porque a Edith Eger, no livro dela, ela fala: Deus não perguntou pra gente o que vocês querem colocar na carteira de identidade. Se ele tivesse perguntado, teria sido talvez um pouquinho mais fácil. E a Guimara fala: Noach não é, conveniente não é ter nascido. Mas se a gente nasceu, a gente tem que lembrar que dentro da gente tem uma força enorme. E que a gente pode mostrar essa força não nos momentos de adversidade. Ninguém precisa de momentos de adversidade. A gente pode mostrar essa força nas nossas escolhas. Deus não avisa: querida, eu estou te colocando na frente de uma escolha que vai determinar quem você é. Não. As oportunidades a gente que tem que abraçar, e elas vão acontecendo de uma maneira muito silenciosa. E só para fechar e concluir, já estamos no nosso horário. É isso. Se a gente tem uma identidade muito bem entendida e declarada, a gente passa a ter orgulho. Porque o Mitchell falou o quê? Que o sucesso vem das nossas superações. Então, é isso. Que a gente possa ter um mês de muita alegria, agradecer a Hashem que são 60 dias de alegria e não 30, e que ainda nesse mês a gente pode ver o milagre original que Hashem fez em Purim, que Hashem tornou o que era para ser a maior desgraça num passe de mágica. E a gente viu no carnaval muito pouquinho, mas deu para ter uma sensação que é possível. Quando a gente, acho que todo mundo acordou igual eu aquele dia, viu que dois sequestrados estavam bem e estavam em casa, uma sensação de que existe salvação e a gente tem que acreditar. E essa Miriam Peretz, ela fala no livro dela uma coisa linda, que de manhã quando a gente fala Shema, no trecho que vem depois do Shema, é Emet Ve'yatziv, Nachon Ve'yashar Ve'neman. Emet Ve'yatziv significa é verdade e é constante. Em outras palavras, Shema, eu estou declarando Deus e eu concordo e eu estou declarando que é verdade e é constante, não tenho que negar a unicidade de Deus. De noite a gente também faz o Shema, mas tem uma pequena nuance, uma diferença pequena no Shema, que de noite a gente fala Emet ve'emuná, é verdade, em vez de constante a gente fala e é com fé. E ela fala, quando é dia, é fácil acreditar na constância da verdade de Deus. Quando é noite, a gente precisa da fé, não tem jeito. Então, vamos se manter com a fé, que essa faz parte também da nossa identidade. E uma ótima semana para todo mundo. Semana que vem estamos aqui.